aprendizado, resiliência, tá certo? Vocês viram aí na minha chamada, estão acompanhando, então vou convidar vocês a vir para cá. Eu não sou aquele fanzaço de resiliência, vou trabalhar sobre esse tema, mas eu quero trazer discussão, eu quero trazer ótica, quero trazer informação a respeito disso, não é? Para a gente poder discutir também um pouco e trazer bagagem para a gente poder conversar depois, na hora que a gente for falar sobre a antifragilidade. Legal? Então, bem-vindo, bem-vinda, todos e todas, tá certo? Obrigado por você estar aqui. Nós vamos agora, nesses 50 minutos, conversar um pouco sobre isso. Espero que isso possa te ajudar e trazer algumas informações relevantes. Fica ligado aqui, fica ligado aqui. Super importante que eu vou falar, beleza? Então, não se esqueça, tá certo? Clube de Vendas e Negócios do Zanutin. Então é só digitar na internet aí, Clube de Vendas e Negócios do Zanutin, que você vai ter acesso a um monte de conteúdo legal, um monte de coisa que eu tenho preparado com muito carinho para todos nós, para mim e para você, por aqui, tá bom? Então isso já vai ficando aí conectado, já vai ficando conectada, para você saber que a gente tem essa pegada e um monte de coisa legal para você ter conhecimento, tá bom? Para obter uma mudança fisiológica benéfica, é preciso ter atitude otimista e afirmação psicológica positiva. Eu vou conversar a respeito da afirmação psicológica positiva aqui. É um ponto muito importante para a resiliência. Então, fica ligado aqui, fica ligado, porque eu vou trazer isso aí. De novo, estou contribuindo de uma forma aqui, porque esse conteúdo tem mexido comigo, tem trazido algumas reflexões, principalmente nos tempos que a gente está vivendo. De novo, não tem passe de mágica, não tem milagre, é a gente refletir, a gente pensar. Eu estou estudando cada vez mais para trazer um conteúdo que faça sentido, um conteúdo nessas aulas que a gente possa discutir, que a gente possa pensar, que a gente possa refletir, que a gente possa, de alguma maneira, trazer aí o nosso cérebro para raciocinar. Aí eu trouxe essa aqui do Steve Jobs, que eu acho extraordinária, ó. Livre-se dessa ideia equivocada de que a vida está aí apenas para ser vivida, ao invés de agarrá-la, modificá-la, incrementá-la, deixar ali a sua marca. Depois que você aprender isso, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Então, uma coisa importante quando a gente fala de resiliência, aqui eu quero trazer uma ideia, porque a resiliência ela está pautada num lance da física. Imagina um balão, tá bom? Uma bexiga, beleza? Então a bexiga tá ali na tua mão, você encheu a bexiga, ela então se enche de ar, ela muda de forma, tá certo? Ela expande ali, mas não se esquece, uma hora se você pôr muito gás, se você pôr muito ar, ela vai estourar, ela tem uma resistência até certo momento. Nós seres humanos também temos uma certa resistência, uma musculatura. Dentro do cérebro tem um negócio muito louco que se chama neuroplasticidade, né? Que é esse lance da gente poder expandir um pouco a nossa maneira de pensar, expandir a nossa consciência. Quando a gente expande a nossa consciência, nós estamos falando de metanoia na veia, então precisa ver o que você entende por metanoia, tá certo? Então, metanoia é mais ou menos o lance do eureka, sabe? Tive a ideia e tudo mais, entendi. Enfim, nós não vamos discutir metanoia aqui. Mas o fato é que a hora que o balão encheu, você tirou o ar, ele volta pro padrão. Esse estado de resiliência da física às vezes não pega bem para o ser humano. Por isso que eu quero começar aqui falando sobre resiliência, eu quero começar dando a ideia sobre resiliência, eu quero introduzir sobre resiliência para terça-feira que vem, você já põe na agenda aí, terça-feira que vem, a gente, às 18 horas, falar diretamente sobre antifragilidade. Se você nunca ouviu falar desse termo, tá na hora de ouvir, eu vou trazer o raciocínio aí a respeito da antifragilidade que eu acho extremamente extraordinário. Bom, se você se senta no caminho que acha certo e espera que algo aconteça, ah, minha mana, meu mano, só lhe resta uma certeza, você vai ser atropelada ou atropelado. Um estado importante é entender o processo de mudança, um estado importante é entender o que está acontecendo, um estado importante é fazer leituras diferentes dos acontecimentos. O que eu tenho visto muito, ouvido muito, é a galera fazendo uma leitura única, põe o óculos único e, de novo, vou falar para você aqui que está aqui no YouTube e para você que está no Insta. Se você está assistindo uma única reportagem, numa única televisão, numa única emissora, tá ferrado, tá ferrada. Porque o seu cérebro está sendo bombardeado full time, all time, por uma única notícia, uma única visão, uma única forma de enxergar os fatos, uma única maneira. Você tem que, mais do que nunca, a partir de já, começar a se questionar. Questionar mercado, questionar o sistema, questionar o que está acontecendo, questionar a transferência de renda, questionar o momento que a gente está vivendo. Não se conforme. A conformidade não é amiga do estado de resiliência e de mudança. Tá certo? O conformismo é a pior coisa que você pode ter agora. Ah, mas tá todo mundo falando. Ah, mas também você viu as notícias? Ah, mas também você viu o Mandetta? Mas também você viu o Bolsonaro? Mas também... As pessoas estão discutindo política sem entender de política. As pessoas estão falando do vírus sem entender de vírus. As pessoas estão falando de ciência sem entender de ciência. As pessoas estão falando merda pra caraca. Então, presta atenção. Se questiona. Respira. Lembra? Traz as suas reflexões. Traz seus pensamentos. O ser humano tem um puta problema. Porque o ser humano quer ter razão. E outra coisa, as pessoas não aguentam pessoas que questionam, que põem o negócio na parede, que não se conforma, não tem conformismo. Eu sou desses, que fica questionando, perguntando. Eu não sou contra tudo e contra todos. Eu fico questionando, cara. Por que o status quo desse aí? Por que essa maneira de pensar? Por que a sua única ótica é ver essa taxa e não aquela? Por que sua única ótica é sobre esse olhar aqui, não mercado, economia, planeta, globo, entender um pouco mais das coisas? Então, se você se senta no caminho que você acha e espera que algo aconteça, tá ferrado. Só tem uma certeza, vai ser atropelado. Tá certo? Vai ser atropelado. Eu prefiro o termo, então, antifragilidade, do que o termo resiliência. Mas, porém, todavia, contudo, se liga aqui em algumas dicas e informações importantes que eu quero te dar. Tá conseguindo ler? Quem tá no Insta aqui, manda um joinha aí. Galera, manda aí. Quem tá no Insta, dá uns coraçãozinhos, chama a turma aí, que é legal o que a gente vai falar. Bom, de novo, muita curadoria do conteúdo. Tô abrindo meu coração aqui com vocês toda hora. Tá embaçado, não tá fácil. Tá fácil pra ninguém. Não é fácil para ninguém, não é moleza para ninguém. Realmente estamos passando por tempos difíceis e com essas aulas eu quero, de novo, falar o que eu tenho falado. Quero trazer um oásis de reflexão, finalzinho da tarde aí, para você, de repente, receber uma outra maneira de pensar, ter outras ideias, outros insights, e não ficar ouvindo a mesmice do vamos ser vitorioso, todo mundo vai sair ganhando, sabe? Outra coisa que eu odeio, que as pessoas estão falando pra caramba agora, não, mas é assim mesmo, né? As coisas vão se adaptando, as coisas vão se alterando. Cara, vamos combinar, você não tem o que falar, fica quieto, meu. É lógico que as coisas vão se adaptar e as coisas vão se alterando. É padrão da evolução. Vai alterando, vai mudando. O fato é, você, diante dessa situação, como é que tá? Você, diante dessa situação, ó, vou falar pra você aqui, meu. Vou falar aí, ó. A Lucimar tava comigo aqui agora, eu vi a Lu aqui no Insta, a Lu até me ligou, Lucimar Delaroy, uma amiga querida, me ligou ontem também pra trocar uma ideia. Mas, ó, tem dia que dá embaçado. Tem dia que dá ruim, cara. Tem dia que, não sei. Você não pode ser feliz o tempo todo, né? Uma pessoa feliz o tempo todo é idiota, não é feliz. A gente tem que ter um otimismo realista, isso eu tenho falado direto aqui. E vou trazer de novo aqui nesse bate-papo. Não estou falando para você ser pessimista, nós vamos falar de otimismo aqui, até porque a resiliência tem um ponto de otimismo, né? Então, ó, você precisa ter uma armadura psicológica importante, faz sentido, a tua família vai te ajudar nisso. A gente tem cuidado aqui em casa da gente, a gente tem cuidado aqui desse movimento, né? Lógico que vai de família para família, mas, pô, sem neurose, cara. Tem uma pá de gente numa neurose louca aí, tem uma pá de gente já fazendo besteira. Esse não é o momento, é o momento de, meu, não tô falando que você não vai ter dia ruim, não, porque a gente sempre vai ter dias ruins. O mundo já nasce no maligno, cara, a gente sempre vai ter dia ruim, tá certo? Mas você não pode ter mais dias ruins do que dias bons, senão alguma coisa tá errada. Eu quero te dar 5 componentes aqui da resiliência, eu vou trabalhar aqui, tá certo? Outra coisa que eu quero trabalhar aqui é que você tem que saber que o fracasso é uma grande ajuda de aprendizagem para que você se torne mais resistente na vida. Para de imaginar que não tem fracasso. Tem fracasso. Se você é daqueles que só pensam na vitória, só pensam no sucesso, eu não sei o que você tem visto e ouvido aí. Vira e mexe, eu entro no Instagram, entro no Facebook para dar uma olhada, só tem parada vitoriosa, bicho. Só tem, cara, só... high level, meu. Só a puta, você que não tá fazendo nada, parece ser puta, você se sente o bosta, assim. Então cuidado pra você não cair nessa armadilha. Outro, quanto mais sucesso você obter, maior será a sua confiança de que você vai ser bem sucedido no futuro. E nesse ponto aqui, sucesso é para cada um do jeito de cada um e você faz um pouquinho de cada vez. Pequenas escadas de sucesso ajudam pra caramba. E aí, de novo, eu volto naquele lance do jardim, saca? Você, diante de você mesmo, tá melhor do que ontem? Você, diante de você mesmo, tá fazendo uma leitura melhor do que ontem? Você, diante de você mesmo, tem novas competências, novas habilidades e tem atitudes diferentes? Tá buscando atitudes diferentes, melhor do que ontem? Tá certo? Pega aí feedback, se você tá melhor do que ontem, já valeu a pena. Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode desenvolver a sua capacidade de ser resiliente. Então não imagina você assim, ah, meu, pô, já tô velho, ah, é assim mesmo, vai ser assim, ah, eu acho que o mundo vai ser assim mesmo, a gente não tem muita saída não. Cara, tá na hora de você levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima rapidinho. De novo, não tô falando para ser um idiota otimista, tô falando para ter um otimismo realista. Tem que ter otimismo realista e olhar de peito aberto para isso. Então deixa eu entrar aqui em 5 componentes importantes que eu considerei nos levantamentos a respeito da resiliência para te ajudar a você pensar. De novo, você viu que eu coloquei componentes, não coloquei dicas? Coloquei componentes, não coloquei dicas. Por quê? Porque eu estou trabalhando aqui toda hora para a gente pensar, ter ideias. E aqui eu vou trazendo provocações. Também não sou o dono da razão, mas o que eu posso contribuir com você é o seguinte. Eu estou lendo, estou estudando, estou pesquisando, estou agora cada vez mais guardando minha mente, meu corpo, tá certo? Minha alma. Vira e mexe eu tenho perguntado por que está abatida a minha alma. Não se abate não, os tempos são difíceis. Os tempos são complicados, mas o que nós vamos fazer em termos de plano para sair disso aqui? Já vou te dar um recado, ó. Não imagina você que está me vendo aqui no Insta, vai assistir no Face, no YouTube, vai ficar disponível depois. Não se esqueça, hein? Não se esqueça. Você que está aqui no Insta também, ó, claudiozanutin.com.br, você entra no meu site, lá tem uma porrada de dica legal, tem uma porrada de informação legal, tem uma porrada de conteúdo legal. Então, quando você assistir isso aqui que vai ficar gravado, e vai ficar gravado até o 8º encontro só, depois ele sobe direto pro clube, tá certo? Só quem for assinante do clube vai ter acesso a essas aulas. Então, eu tô brindando agora, depois, meu, vai ter que comprar, tá certo? Mas agora é a gente trazer ideias, reflexões, para que faça sentido para aquilo que você tá pensando. Então, tá aqui, ó, 5 componentes que eu vou te dar agora. 5 componentes, beleza? Fica ligado aí, chama a galera pro Insta aí, chama a galera aqui no YouTube que eu vou dar esses componentes. Bom, primeiro, otimismo ativo. Segundo, ação decisiva. Terceiro, bússola moral. Quarto, tenacidade implacável. E quinto, o apoio interpessoal. Aí você pode pensar assim, o que é tudo isso aí, Zanuta? Vamos lá, vou detalhar aqui um por um pra gente pensar. Só pra você ter uma ideia... Um cara que me veio na cabeça agora em histórias de resiliência que eu acho extraordinário, e aí o pessoal põe muito isso, né? Que é o Dale Carnegie. Dale Carnegie tem várias histórias a respeito de resiliência que eu acho muito legal. Uma delas tem a ver com a recessão. No tempo de recessão, o aço saiu por um preço assim, um centavo de dólar, sabe? Era um negócio muito barato na época, e ele continuou acreditando, continuou investindo, continuou pensando em futuro, continuou em busca do sucesso, manteve ali a resiliência dele, foi se adaptando e se moldando àquele ar, àquele movimento que estava ali, e depois, você sabe, Dale Carnegie se tornou um dos homens mais ricos e bem-sucedidos do mundo. Cuidado, porque a riqueza não é só grana, você pode ter, você pode ser... financeiramente muito rico, mas muito pobre ao mesmo tempo, tá certo? Então, inclusive tem aquela frase que a gente fala, não é? Ele era tão pobre que tinha muito dinheiro. Então olha só, o otimismo ativo significa acreditar que as suas ações tornam as coisas melhores. Ó, é melhor ser um otimista ativo do que ser um otimista sem ação. Mas aí a ação, ela tem que ter um certo controle. Ela tem que ser uma ação que faça sentido para você, entendeu? Tem que ser uma ação que você consiga fazer. Então, o que que eu quero dizer com isso? Quando você é um otimista ativo, você consegue parar para ver os acontecimentos que estão ao seu redor. Você consegue parar para ver e analisar os dados e as informações e aí então tomar uma decisão que te ajude, que faça sentido. Ponto 2 aqui, que é a ação decisiva, que tem a ver com pesar as suas opções, escolhendo o melhor caminho a seguir e fazendo corajosamente o que deve ser feito. Olha que legal. Essa frase é extraordinária, né? Essa frase é extraordinária. A gente olhando para essas questões da decisão ativa, eu acho um negócio louco. Para se recuperar de um revés temporário, por exemplo, a gente tem que estar preparado para agir, mas agir com coragem. Uma pessoa que se sinta fortalecida e determinada é capaz de tomar ações decisivas sob pressão e agir com proatividade, escolhendo entre várias opções e avançando, entendeu? Avançando, avançando. Esse nível de determinação vai ajudar você a enfrentar os problemas de frente e aproveitar as adversidades para crescer e desenvolver a sua resiliência. Mais do que isso, e mais para que isso aconteça, você vai ter que agir. Tá certo? Você vai ter que agir. Quanto mais sucesso você obtém, mais fácil é compreender o que é preciso para ser bem-sucedido. Ou seja, aquilo que pode gerar maiores frutos, você vai acabar também vivendo na expectativa de alcançar as novas conquistas. Então, essa ação decisiva, eu acho assim, extraordinária. E aí eu quero te dar uns pontos, né, que você pode aprender para superar os obstáculos quando você não toma uma ação decisiva. Primeiro ponto, ó, anota aí. A gente chama de medo paralisante do fracasso. O fracasso, ele pode ser uma bênção para você. Ele tem que ser uma bênção, tá certo? Porque senão você não consegue desenvolver e aplicar coisas mais para frente. Então aprenda a viver com o fracasso. Fracassou, faz parte do jogo. Então não deixa acontecer com você o medo paralisante do fracasso. Outra coisa é o medo do ridículo. Algumas pessoas ridicularizam os que consideram aqueles que elas consideram diferente, entendeu? Muitas vezes, cara, muitas vezes eu me senti ridicularizado e não deixei acontecer. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, o cara é diferente, é outlier, né? Se você não leu Outliers, tem um livro chamado Outliers, do Malcolm Gladwell, que é bem legal para você pensar aí, você não fazer parte dessa mesmice, dessa massa que pensa tudo igual, dessa massa que não traz nenhuma discussão, dessa massa que não reivindica, dessa massa que não polariza, não polemiza, tá certo? Então eu acho muito importante. Então não se preocupe se todos estiverem rindo de você, não. A sua risada pode ser a última quando as suas ideias triunfarem. Então esse é um ponto importante. Outro ponto importante que eu gosto de trazer é a procrastinação. Putz, esse aí é uma armadilha para quando você tem que tomar uma ação decisiva. As pessoas altamente capazes e de alta performance sempre tomam as decisões na hora certa ou na devida hora que elas entendem como certa, né? E pra você ter uma ideia, eu lembro aqui do, não sei se você já leu, Mark Twain, né? Ele resume esse problema da procrastinação falando o seguinte: eu quase nunca era capaz de enxergar uma oportunidade até que ela deixasse de ser uma. Eu quase nunca era capaz de enxergar uma oportunidade até que ela deixasse de ser uma. Então, eu não posso ficar procrastinando. Outra coisa importante aqui é falhar ao comunicar os detalhes relevantes a respeito das ações. Você tem que descrever o problema, você tem que escrever ali, você tem que pôr os pontos. Lembra, eu estou falando do PDI direto aqui. Direto. Outro ponto aqui. Outro ponto importante na ação decisiva: tentar agradar todo mundo. Não dá para fazer tudo o tempo todo para todo mundo e não dá para agradar gregos e baianos. Eu já falei isso aqui várias vezes. Não dá para agradar gregos e baianos. Tenha certeza do que você tem que fazer, tá certo? Confie nas pessoas que estão próximas de você e querem te ajudar. E outra coisa, não se sinta intimidado pela extensão do desafio. Outro ponto importante que eu entendo na ação decisiva é você não perder a visão dos seus objetivos e metas. Não dá para perder. Ah, pô, Zanuta, mas agora como é que a gente faz, meu? Como é que eu vou ajustar meus objetivos, minhas metas, repensar um monte de coisa? Como é que eu vou fazer tudo isso? Eu não tenho ideia de como eu vou fazer tudo isso aí. Bom, para e faz. Reajusta as metas, reajuste os objetivos e não perca ele de visão. Isso é extremamente importante. Aí, outra coisa. Ajuste a sua bússola moral, que orienta a sua honra, a sua integridade, a sua fidelidade, o seu comportamento ético e aquilo que você precisa fazer. Então, essa ideia é extremamente... E você tem que confiar no teu taco, pô. Você tem que saber o que está fazendo. E esse momento a gente começa a receber também várias ofertas, vários chamados, um monte de coisa que às vezes não faz sentido, não está alinhado ao seu modelo de trabalho e você às vezes considera isso de forma equivocada como resiliência. Isso não é resiliência. Isso é uma forma equivocada de imaginar que está dentro do teu projeto. Um monte de gente está se perdendo, está com a metralhadora ligada, ofertando uma parafernália de coisa que nunca ofertou, pensando de forma equivocada, achando que isso é resiliência. Isso não é resiliência. Então mantenha a tua integridade, seja fiel às suas convicções e mantenha um comportamento ético. De novo, vamos na filosofia. Se você não sabe o que é um comportamento ético, primeiro tem um comportamento ético que é teu e tem um comportamento ético de regras e normas que compõem um indivíduo ou uma sociedade ou a sociedade que o indivíduo vive ou convive. Tá certo? Então esse comportamento ético tem que estar pautado em coisas que você deve fazer, pode fazer e quer fazer. Porque você vai enfrentar muitas vezes e essa pergunta tem que ser importante. Tem coisa que eu não devo, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não quero. E tem coisa que eu quero, mas não devo. Então é avaliar isso aí toda hora, o tempo todo, para você viver de fato num estado de resiliência. Senão não vai não, cara. Senão não vai não. Não tem milagre. Né? Eu tô vendo aqui, ó, que pô, a gente tá aqui com 5 pessoas ainda aqui no Insta suportando essa informação e esses detalhes, então obrigado. Eu tenho falado muito sobre isso, sabe? É criar um conteúdo que atinja quem quer ouvir, quem quer trabalhar de forma efetiva. Galera, não tem mágica, trabalhar dá um trabalho danado mesmo. Nunca esperem e jamais esperem um passe de mágica, um negócio que vai transformar a tua vida do dia pra noite. Como se não dependesse de competências, de habilidades, de desempenho e outra coisa. O tripé essencial que eu falo, que é disciplina, constância e foco nos detalhes. É difícil se manter disciplinado, é difícil manter a disciplina, é difícil buscar a disciplina em tudo. Né? E a gente não vai conseguir também ser disciplinado em tudo, na minha opinião. Acho que é muito difícil a gente fazer isso, cara. Muito difícil. Outro ponto aqui, 2 pontos. Né? A tenacidade implacável, tá certo? Essa tenacidade implacável está diretamente ligado àquilo que você entende por determinação e persistência. Então, isso é extremamente importante. Ó, deixa eu contar essa para você. Não sei se vocês vão lembrar disso aqui, mas acho que isso aqui traz uma luz bem interessante para nós. Em setembro de 39, não sei se você já assistiu filmes assim, mas no Churchill dá para lembrar... O exército alemão do Hitler ataca a Polônia, dando início aí à Segunda Guerra Mundial, né? E aí até 29 de outubro de 41, a Alemanha ocupa então a Europa Ocidental e aí a Grã-Bretanha quis manter a sua liberdade. E na época Winston Churchill era o primeiro-ministro e já havia aclamado o Reino Unido a resistir com firmeza ao ataque dos nazistas. E ele dedicou um tempão a desafiar com tenacidade as ordens do Hitler. E isso foi muito interessante, porque ele fala ele fala uma coisa que é muito legal, que ele fala assim: a gente vai lutar na França, nos mares, nos oceanos, a gente vai lutar com crescente confiança e crescente força no ar, defenderemos nossa ilha, a gente vai lutar a qualquer custo, lutaremos na praia, lutaremos nos campos de aterrissagem, lutaremos no campo, nos campos, nas ruas, nas colinas, a gente não vai se render. E aí, o presidente americano Kennedy afirma certa vez que ele mobilizou a língua inglesa e enviou para o campo de batalha um monte de gente e manteve essa tenacidade firme, uma tenacidade implacável. Então eu sugiro, é um baita filme para você assistir e você vai perceber rapidamente ali no filme o que, que eu estou falando a respeito de tenacidade implacável, de determinação com persistência. Não é determinação com insistência. Tem um monte de gente com insistência. Tem um monte de gente trabalhando a insistência. E não é disso que eu estou falando. Tá certo? Estou falando de determinação e persistência. Outro ponto importante, e aí é o quinto componente aqui que eu quero te dar, é o apoio interpessoal, né? Esse apoio interpessoal, ele basicamente encoraja a resiliência. Quanto mais apoio social você tiver, melhor vai ser a sua vida. Quanto mais apoio social você tiver, melhor vai ser. E aí, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que beber um pouco lá, de novo, na filosofia, para a gente poder entender um pouco desse apoio interpessoal. O Aristóteles, ele afirmava que o grupo supera sempre os seus membros individuais. Esse aumento da capacidade deriva da prontidão dos membros, saca? De se ajudarem mutuamente para o bem-estar coletivo. Esse fenômeno, no caso, ele é conhecido como coesão interpessoal. É aquela ideia que eu estou falando há um tempo aqui já, a respeito da partilha e do compartilhar e dar apoio, né? Vira e mexe. E aí, sabe o que acontece? É muito louco isso, não sei se você passa por isso aí. Às vezes a gente fala dessa ideia da partilha, de compartilhar, do apoio, né? Quando a gente fala desse apoio interpessoal, e eu já passei por isso algumas vezes por esses dias, e eu falo, pô, a gente não encontra, né, apoio, trabalho em algumas coisas que a gente não encontra apoio, assim. E a defesa das pessoas normalmente é, mas tá todo mundo passando por isso, mas tá todo mundo nessa situação. Ah, você tem que dar um desconto, você tem que... Entendeu? Mas no fundo, quando, na minha opinião, quando vem com essa desculpinha, tem a ver com a falta do entendimento de partilha, de compartilhar. É a falta do entendimento do apoio quando a gente fala do estado de resiliência. Então, se você aí está passando por isso, está vendo que às vezes falta apoio, você vai ter que trazer para a introspecção e pensar nos relacionamentos mais sólidos que fortaleçam essas conexões interpessoais, utilizando a fórmula da homofilia versus a proximidade. Encontre pessoas com os mesmos valores e atitudes que os seus. Né? Quando a gente encontra pessoas com valores e atitudes iguais às nossas, ou parecido com os nossos, a gente está falando de homofilia. E passe um bom tempo nos locais onde elas costumam se reunir. E hoje a gente está se reunindo muito nas redes sociais, conversando muito pelas redes sociais. Então, aproxime-se dessas pessoas. Traga esse apoio, né? E vá atrás de mentores que façam sentido para você. Né? Vá atrás de mentores que façam sentido para você. O otimismo ativo é mais do que uma esperança ou uma crença, entendeu? É uma prescrição para que você se recupere, seja bem sucedido e deixe de viver como vítima. O otimismo ativo é mais do que uma esperança e uma crença. É uma prescrição para que você se recupere, seja bem sucedido e deixe de viver como vítima. Isso é super importante quando a gente pensa, né, resiliência. Super importante. E aí, seguinte, deu para pegar aí, galera, um pouco desses cinco componentes? Eu quis trazer aí os cinco componentes para você ter um tempo de reflexão, que eu acho que é bem importante aí. Então, vocês viram como é tenso o raciocínio, cara, como consome uma energia para a gente pensar, e às vezes tem um monte de gente também meio que banaliza tudo, né? Você vê que todo o assunto, nós estamos em uma palavra aqui, pô, a gente está falando de resiliência, uma palavra desencadeou esse monte de pensamento e esse monte de coisa que a gente tem que refletir e raciocinar, tá certo? Então, para você aplicar isso aqui de forma mais efetiva, eu separei alguns pontos aqui que eu quero compartilhar antes da gente terminar. E aí fica ligado aqui, porque vai um tempinho aqui, tá certo? Então, mais uns 20 minutos a gente termina esse nosso raciocínio, tá bom? Então, olha só, a simplicidade é crucial. Crucial a simplicidade. Então, concentre-se lá nos cinco fatores, nos cinco componentes que eu dei para você. E outros comportamentos também consolidam a resiliência, incluindo o autocontrole e uma mentalidade calma, inovadora e não taxativa. Quando a gente começa a colocar uma pá de rótulo, um monte de coisa, a gente começa, então, a atrapalhar o movimento desse pensamento de resiliência. De novo, hein, gente? Estou falando aqui toda hora. A gente está falando sobre resiliência nesse momento, que é para trazer uma musculatura, para trazer um pouco mais de conhecimento, para depois a gente ir pensando um pouco a respeito da antifragilidade, tá certo? Isso é muito importante. A resiliência também pode ser aprendida por qualquer idade. As dificuldades, a ansiedade e os eventos dolorosos podem levar a eventos neurológicos e neuroendócrinos, semelhantes à neuroplasticidade ou à plasticidade cerebral das crianças, o que melhora a nossa aprendizagem. Então tá aí algumas informações que eu estou deixando aqui que pode te ajudar. Esse PDF, de novo, você que está aqui assistindo no YouTube, não deixa de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para toda hora ou toda semana você receber uma informação de que está chegando um vídeo novo. E esse PDF dessa aula, eu vou deixar um link aqui nos comentários do YouTube para você poder fazer o download desse PDF, para você relembrar, para você reler, para você poder construir teu PDI, para você construir teu trabalho, tá certo? Então isso é muito importante. E se você que está assistindo aqui também ainda não me segue lá no Insta, e quem segue aqui no Insta, se puder convidar pessoas para seguir, eu também agradeço, para a gente poder proliferar mais ou disseminar mais ainda esse conhecimento. Quando a gente fala a respeito dessa aprendizagem, é muito legal que o estado de resiliência, quando é consciente, a gente consegue também, sabendo disso, injetar no nosso cérebro ou maximizar a produção de endorfina, por exemplo, serotonina, que às vezes a gente tem um cortisol muito alto, isso dá uma baixada, né? Então é legal você ter um pouco de serotonina para te ajudar a estabilizar aí. Então esse lance da resiliência ajuda. Terceiro ponto importante aqui para aplicar tudo isso é a alta eficácia, e que é uma estrutura útil. E aí, lembre-se do primeiro lá, né, que eu falei para vocês, que o sucesso é o mais difícil. Então a gente tem que ir ponto a ponto, conhecimento a conhecimento, escalando em cima do sucesso, aí sem estresse. Então, uma pá de gente estressada demais aí, porque não está conseguindo o sucesso. O que é o sucesso? O que é o sucesso para você? O que é o sucesso para mim? O que é o sucesso para cada um de nós? O que é o sucesso para cada um de nós? Então, você que está aí assistindo, você vai ter que determinar qual é o teu padrão de sucesso, cara. O que é sucesso para você? De novo, para de ficar olhando o jardim do vizinho. Começa a fazer um plano olhando para as tuas coisas, para o que você tem de competência, de habilidade, de conhecimento. E outra coisa importante, não esqueça, o teu passado conta a tua história. Tá certo? Teu passado conta a tua história. Então, encontre pessoas da história. Eu te dei aqui, ó, te dei exemplos do Dale Carnegie, te dei exemplos do Gladwell, te dei Mark Twain, te dei Winston Churchill. Pô, cara, vai dar uma olhada nessas palavras, nessas ações, o que, que esses caras fizeram. Pô, você não pode falar agora, nesse momento que a gente tá vivendo, que você não tem tempo para fazer as coisas, né? Inclusive, no meu próximo livro, 1440 Minutos, a gente deve lançar agora, sabe lá Deus quando, né? Porque a ideia era lançar no mês de abril, a gente está no mês de abril, mas deve lançar para maio e junho. As coisas deram uma alterada. De novo, tá vendo aqui que eu falei lá do negócio de resiliência? Ela só alterou em termos de prazo, mas o foco na meta e no objetivo continua. A gente vai fazer um ajuste, mas a gente não vai perder de vista, não vai perder a visão dos nossos objetivos e das nossas metas, comprometendo, inclusive, o nosso estado de resiliência para adaptabilidade e a gente poder se ajustar a esses momentos, tá certo? Então, isso é condição sine qua non. Primeiro, revisite o teu passado, o que te trouxe até aqui, conta a tua história, mas tem um detalhe, não necessariamente vai te levar até onde você quer ir. Você vai ter que mudar, cara. Vai ter que fazer diferente, de forma diferente, coisas que você fazia, tá certo? A gente tem brincado muito, tem uma live que a gente faz aí, estamos fazendo toda semana com eu, Fábio Abate, o Silvio, o Alcione, o Renato Martinelli, que são os companheiros de jornada, que a gente está falando lá pelo Grupo Netas e falando sobre isso, né? Sobre o lance do novo normal. O que é esse novo normal? A gente não vai ser mais como a gente era antes, mas a gente vai estar habitando nesse mesmo mundo, né? Então tem algumas frases aqui. Engraçado que agora já tem gente copiando. Eu vou até deixar gravado aqui para você saber como é que é essa frase aí, para não ficar ruim, né? Duas frases. Uma o cara falou assim, ó, quem estiver assistindo aqui já vai se ligar no movimento rapidinho. Uma o cara falou assim para mim, putz, meu, esse mundo jamais vai ser o mesmo, né? Eu falei, ô, queridão, o mundo é o mesmo. O que tem que mudar e deve mudar são as pessoas. As pessoas vão ter que adquirir novos conceitos, novos comportamentos éticos, nova maneira de pensar. Vão usar os pontos que eu dei aqui, competências, né, essas características da resiliência, como comportamento ético, por exemplo, a partilha, né, o apoio. Vai ter que começar a pensar de outra forma. Mas o mundo é esse aqui, só tem esse, cara. Planeta Terra, onde você vive, a não ser que você tenha grana para ir para Marte, para a Lua. Fora isso, é aqui mesmo. Outra frase que eu deixei aqui, quero deixar gravada, e quem estiver aqui ouvindo é legal saber, que o cara falou para mim assim, pô, a gente... Estamos todo mundo no mesmo barco, Zanuta. Eu falei, não, querido. Não, tá não. Nós estamos no mesmo barco, não. A gente pode estar no mesmo mar, no mesmo oceano, mas no mesmo barco, não. E aí entra o conceito de partilha de novo. Entra o conceito de apoio. Porque nesse mar aqui, nesse oceano... Tem uns caras nos iates de 65 pés, com 7 andares, tem uma galera numas lanchinhas, tem uma galera numa lancha, tem uma baita galera num barquinho, tem uma porrada de gente no bote e tem milhões de pessoas num tronco agarrado com água até aqui, ó. Então, se não tiver o conceito de partilha, a pessoa que não para pensar e imaginar, ela vem com esse papinho de que a gente tá todo mundo no mesmo barco, a gente não está no mesmo barco. Então isso é importante a gente saber quando a gente fala de estado de resiliência. E acho legal até deixar gravado aqui que já tem gente copiando a frase, aí vê se copia certinho pelo menos, né? Já copia do jeito correto aí. E para finalizar, eu quero deixar um negócio legal aqui. Como você pode melhorar então seu desempenho? Como é que você pode encarar e ser mais resiliente? Ponto 1, ore, reflita e medite. Cada um na sua... Tá certo? Eu não tô aqui pra ficar discutindo religião, não. Você faz aí o que dá na tua telha, mas tem que fazer. Outra coisa, tenha planos e metas, tenha planos com metas e objetivos bem definidos para manter o foco e ter esperança. Lembra? Não perca de visão os seus objetivos e suas metas. Não é a hora de você perder. Porque senão, você liga a metralhadora e começa a atirar pra tudo quanto é lado e vai se perder. Então, ó, novas competências, novas habilidades, novos conhecimentos, novas atitudes, tá certo? Novas ferramentas, mas diante daquele plano que você colocou, diante daquelas metas que você tem, senão você vai enlouquecer, você vai ficar doido, você vai ficar doida aí, certo? E outra, ame ou goste sem interesse. A resiliência vai te ajudar a fazer isso aí. Pense positivamente com responsabilidade. De novo, pô, pratique os exercícios que vai te ajudar. Ah, pô, Zanuta, eu não tenho onde fazer. Pô, tem uma... Cara, ó, cada um, tá bom, meu? Eu fico meio puto que hoje em dia você não pode falar nada. Cada um. Você quer fazer um exercício na tua varanda? Faz. Eu tô me protegendo, saio de boa, corro na Avenida Sumaré, eu moro perto aqui da Avenida Sumaré, em São Paulo, e eu desço ali, corro no lugar onde estão os ônibus, que só tem eu, tá certo? Uma distância muito grande... Mas treinando, fazendo minha série, fazendo minha corrida, fazendo minha caminhada, saindo para desopilar. Aí você faz aí o que der na tua telha, que você acredita, tá certo? Os mais neuróticos não saem, fica em casa assistindo televisão mesmo, vendo Datena, vendo Fantástico, fica na sua telinha aí fazendo bosta nenhuma, e aí depois não vem reclamar da vida. Outra coisa, liste 3 ou 5 exercícios que você acredita que te motive diariamente, tá certo? E aí, não pode esquecer... Call to action aqui, tá ok? Faça o teu PDI. O que você precisa parar de fazer, o que você precisa continuar fazendo, o que você precisa iniciar, o que você precisa monitorar, o que você precisa acompanhar. Tá certo? Muito bem. Então, se vocês puderem compartilhar o conhecimento aí, vai ajudar bastante, tá certo? Clube de Vendas e Negócios do Zanutin, tem muita coisa legal. A gente tá preparando cada hora um conteúdo mais louco, um conteúdo mais doido, um negócio que você vai conseguir aplicar, que você vai conseguir fazer, que você vai conseguir trabalhar. A gente está preparando com muito carinho, eu e a turma, eu, Silvana, Neemias, a Sil e também o Renê. Nós estamos preparando sempre coisas muito legais aqui para que você possa ter acesso e que faça sentido, que tenha profundidade. Beleza? E vambora nessa, que trabalhar é um trabalho danado. Grande abraço.
Thank you.